E agora, com a palavra... Com a palavra...
A corrida vai marcando, livre, atira! Gol do Uruguai! Gol do Uruguai! Gol do Uruguai, Gigi! Gol do Uruguai, Gigi! Gol do Uruguai, Gigi! Gol do Uruguai! Não é possível! Gol do Uruguai, Gigi!
Na edição de hoje, apresentaremos a segunda parte da série sobre a Copa que não queremos lembrar. Para esta edição, selecionamos o relato intitulado 1950 era assim, Olé, Olé, Olé e Gol, do humorista e escritor Jô Soares, publicado em 1994 no livro A Copa que Ninguém Viu e a que Não Queremos Lembrar. Na época da Copa de 50, Jô Soares estava com 12 anos de idade e viveu intensamente aquele Mundial, indo ao estádio na companhia de seu pai. Seu relato também é pautado pelo sentido de catástrofe, que dificulta a recordação, assumindo contornos de um autêntico trauma. Bom, fomos para a final. Aquele jogo que era para ser uma consagração e foi uma catástrofe emocional. Sabe quando uma pessoa sofre um desastre e quando acorda não se lembra? Só lembra do antes e do depois? Foi assim. Só lembro do começo e do final. Quer dizer, eu nem me lembro do gol do Brasil. Agora eu sei que foi do Friaça, mas eu não consigo visualizar o gol do Brasil. Eu não me lembro de Friaça fazendo o gol. Nada. Os dois outros gols apagaram aquele primeiro da minha memória. A memória lacunar, muitas vezes, é um sintoma evidente do trauma sofrido. Uma espécie de apagamento que faz com que o sujeito não se defronte permanentemente com um evento traumático, e o que parece ser um trauma individual ganha contornos coletivos no relato de Jô. Aquilo desnorteou o time e a torcida. Foi uma coisa estranha, porque em vez de incentivar o time, a torcida entrou em pânico. Foi a primeira vez que eu vi uma torcida entrar em pânico, porque geralmente o time entra em pânico e a torcida emudece. Nesse jogo, a torcida entrou em pânico e o time emudeceu. Os jogadores deixaram de falar entre si e não conseguiam mais se coordenar. Para Jô Soares, o impacto da torcida pelo primeiro gol uruguaio repercutiu também dentro de campo, fazendo com que os jogadores perdessem o controle da partida e não se comunicassem mais entre si. Com o gol de Didia, a situação só se agravou. 2-1, e o pânico se transformou em triste resignação. E o time não teve mais um incentivo nem nada. A torcida passou a ficar ausente do jogo. O medo era tamanho que a torcida ficou apúlica, calada. Pelo menos é a minha lembrança de menino de 12 anos. E o sofrimento se traduz em lágrimas ao final da partida, cujo significado para o sujeito da enunciação era mais do que apenas futebol. Era uma afirmação do próprio senso de brasilidade. Eu saí chorando. Meu pai ficou triste, mas achou curioso e até um pouco engraçado um menino de 12 anos ficar emocionado e chorar assim aos borbotões por causa de um jogo de futebol. Para mim, aquilo não era um jogo de futebol. Era a minha primeira afirmação do Brasil como primeiro em alguma coisa. Mais uma vez, assim como no relato de Armando Nogueira, a metáfora da morte e do velório se faz presente na narrativa de Jô Soares, ao ver o próprio comportamento e o comportamento da multidão na saída do estádio. No final do jogo com o Uruguai na Copa de 50, ainda tenho viva e nítida na minha lembrança a saída do estádio. Eu, menino, chorando, de cabeça baixa, no meio de uma multidão enorme. E aquilo parecia uma saída de enterro ou de velório. Eu ainda não tinha ido a nenhum dos dois. Tinha 12 anos. Foi o meu primeiro enterro, o meu primeiro velório. Ninguém saía correndo na frente para pegar o carro. Ninguém saiu antes. Todos velaram o jogo até o fim e assim sim, saímos em passo solene e fúnebre, aquele passo de ritual de enterro. Assim, aquela imagem da procissão de desconsolados após a derrota da seleção brasileira para a equipe uruguaia só podia representar um clima de féretro, um pesar do tamanho do próprio Maracanã. Eu sou Elcio Cornelsen, da Faculdade de Letras, para a Rádio UFMG Educativa.
Você ouviu Com a Palavra.